E vamos ao Talquine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, no oeste do estado, CBN Ponta Grossa, nos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, no centro-sul do estado. Marcelo Copelo, bom dia. E hoje temos entrevista com o Cláudio Salgado, é isso?
Exatamente. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. E bom dia ao Cláudio Salgado. Está aqui com a gente. Cláudio é hoteleiro, um brasileiro que está fazendo muito sucesso na Ásia já há muitos anos, mas ele vai me contar. Bom dia, Cláudio. Teu microfone está fechado.
Opa, desculpa. Bom dia, Marcelo.
Então, bem-vindo, Cláudio. É o seguinte, o Cláudio Salgado eu conheci em São Paulo como gerente de alimentos e bebidas do Hotel Hyatt. E ele já tinha passado pela Ásia, depois voltou a Hong Kong, passagem para outros lugares da Ásia, está em Singapura agora, é um brasileiro, exemplo para a gente, que fez muito sucesso no exterior e muito ligado ao vinho, ex-sommelier, também ligado aos vinhos de champanhe, de Bordeaux. Mas, Cláudio, me conta um pouquinho, você carioca, foi para na Ásia como?
Eu tive a oportunidade, ainda morando no Rio, de estudar numa escola suíça-alemã, aprender a falar alemão, ser alfabetizado em alemão, e resolvi seguir uma carreira ligada à área de turismo, hotelaria, que eu pudesse usar línguas. Acabei indo estudar na Suíça, na Escola Hoteleira de Lausanne, o que abriu as portas para debutar uma carreira hoteleira. Mas, sendo filho de um pai bom vivant, que era o meu pai, o carioca da gema, eu resolvi, dentro da hotelaria, me focar na área de restaurantes e bares. E sempre tive muito interesse por vinhos, o que me levou a me entusiasmar, a estudar sobre vinhos e entrar de cabeça na área de vinhos. Acabei me formando como sommelier, e meu início de carreira foi como sommelier. Foi trabalhando on the floor, como a gente fala em inglês, em restaurantes, criando cartas de vinhos e servindo vinhos.
Gente, o Cláudio hoje é um dos consultores mais requisitados em toda a Ásia para hotelaria, tá? Para modelar o seu hotel, adaptar o seu hotel ao padrão desejado. E muito ligado ao vinho também, ele é da Ordre de Champagne, Ordre de Couture de Champagne, me corrija aí, Cláudio, e da Commanderie de Bordeaux, ou seja, um cara muito bem relacionado no mundo do vinho também. Como é que anda o mundo do vinho na Ásia, Cláudio?
O mundo do vinho na Ásia é espetacular, porque a disponibilidade, a acessibilidade a vinhos do mundo inteiro é impressionante. E dependendo do país, a gente fala, por exemplo, usar Hong Kong como exemplo para isso.
Gente, lembrem que a gente está falando desculpa te interromper, Hong Kong e Singapura são das maiores rendas per capita do mundo.
Então, justamente, então existe um poder de aquisição muito forte, e ambos os países, Hong Kong não tem imposto de importação, Singapura tem um imposto muito baixo, então a acessibilidade ao vinho é muito grande. E uma outra coisa muito interessante aqui é a generosidade que existe entre as pessoas que são apreciadoras de vinho. Então, o vinho é compartilhado de uma forma muito, muito aberta, muito generosa, o que cria oportunidades fantásticas.
Olha, para o pessoal saber, Hong Kong é um dos maiores centros de leilão de vinho do mundo. Eu tenho amigos brasileiros que saem do Rio para ir comprar vinho em Hong Kong leilões. Ou compram pela internet e depois mandam entregar em algum lugar, viu? Então é um paraíso para quem gosta de vinho. E, Cláudio, alguma curiosidade para nos contar do vinho na China? É verdade que os caras mexem com Coca-Cola? Isso o ouvinte vai adorar ouvir, saber se é verdade ou não.
Para ser sincero, Marcelo, desculpa, o inverso, isso é meio uma anedota do passado. Não. Foi verdade durante muito tempo, mas o chinês, ele hoje aprecia o vinho, e aquela ideia de misturar Petrus com Coca-Cola já não existe mais.
Entendi.
A China tem investido muito em seus próprios vinhedos, até seguindo um pouco o paralelo do que o Brasil tem feito, e com investimentos pesados de grupos grandes, como a Pernod Ricard, como a LVMH. Então, eles têm vinhos nacionais próprios, o que está aumentando o conhecimento dos chineses e a forma como eles apreciam vinhos. Então, a apreciação do vinho da China está crescendo muito.
Agora, outra curiosidade. A gente sabe que a alimentação na Ásia é diferente. E você esteve no Rio há pouco tempo, você agora está em Singapura, me presenteou com um petisco que tá entrando na moda, como você me falou, em Singapura, que é o pessoal come lá como se fosse batatinha chips, eles comem pele de peixe frita para acompanhar champanhe. Eu experimentei, Cláudio, não te contei ainda, mas experimentei essa semana e achei uma maravilha. Picante, meio doce, bem o paladar que me parece, como quem está de fora, o paladar asiático, com picância e doçura. Os hábitos lá são muito diferentes para a alimentação? Aí, né?
São diferentes. A cozinha asiática, em geral, você, quando posiciona os pratos na mesa, você não tem aquela sequência ocidental de começar com uma entrada, digamos, à base de peixe.
É tudo ao mesmo tempo?
De carne na sua mesa. Não. Você começa com os pratos mais importantes. Você termina com os legumes e com o arroz no final.
Que interessante, olha aí.
Entendeu? Então você começa com um peixe, uma carne, ou às vezes a carne depois o peixe, mas você começa com o que é mais importante primeiro e termina com legumes, e o arroz no final é só para encher a barriga se você estiver ainda com fome.
E sobremesa então, depois.
E sobremesa depois. Então quando você tem que harmonizar vinhos, você não harmoniza um prato com vinho, você harmoniza meio em faixas de sabores.
Entendi.
Então, às vezes você, então você vai por faixas de vinhos em vez de uma harmonização direta prato com prato.
Ô Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta, por curiosidade daquilo que o Copelo estava apresentando você e falando da tua experiência como consultor, né, na montagem de hotéis, restaurantes, enfim, você conhece gente, convive com gente e com gente de perfis diferentes. Quando você monta, por exemplo, você cria um perfil de um hotel, de um restaurante e a experiência que você tem, inclusive com o próprio vinho, né, é muito difícil você personificar ou criar uma personalidade para o produto vinho, vamos pensar, né, em relação a um público específico de um hotel ou restaurante. É preciso saber o que oferecer no lugar onde você está para as pessoas com quem você vai lidar?
Não, eu acho que o mercado asiático está tão desenvolvido em que você... Se você elabora uma oferta de vinhos, você tem que cobrir dois segmentos importantes. Um são os vinhos de fácil acesso, e aí é onde você tem a oportunidade de procurar produtos novos, diferentes, até apresentar, de repente, vinhos do Brasil, ou vinhos da China continental. Depois você tem que também servir aquele mercado mais avançado, que estão à procura dos bordeaux, dos bourgognes, dos champanhes. Então, acho que qualquer estabelecimento, aí você vai adaptar a sua carta de acordo com o que você está servindo, mas você tem que sempre servir esses dois mercados, o mercado da descoberta e o mercado de quem conhece e quem está disposto a pagar mais caro. Na Ásia, hoje existe... É um mercado até meio polarizado, em que você tem muita riqueza, muitas pessoas com disponibilidade grande. Então, você não precisa se acanhar a não querer oferecer coisas de um valor alto, que você sempre vai ter um público para aquilo. Mas acho que o mercado da descoberta é muito importante.
Perfeito.
Obrigado. Bom, Cláudio, algum último comentário? Eu ia falar inglês com você, olha aí.
O mundo dos vinhos é um mundo para ser compartilhado, é um mundo de generosidade. Tudo que eu faço hoje no mundo dos vinhos, eu faço mais como hobby do que como profissão. E eu faço para retribuir a tudo que, as oportunidades que me foram abertas nesses anos todos.
Bacana, obrigado, gente. Cláudio, como eu disse, é um exemplo aí para brasileiro que começou como sommelier, acendeu a hotelaria e hoje dá um show na Ásia, viu? Parabéns, Cláudio, obrigado.
Copelo, obrigado também.
Obrigado a vocês.
Cláudio, obrigado também. Agradeço a sua presença com a gente aqui. Copelo, obrigado. E esse é o Talk Wine. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, ter acesso ao trabalho dele no site marcelocopelo.com, Copelo com dois L's, e também no Instagram, @marcelocopelo. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.